UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas 39 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Vamos de entrevista? Pois então, olha só esses depoimentos aqui. Estou há 7 meses sem ver meu filho, mesmo com acordo judicial. E outro, passei 148 dias impedido de ver o meu filho, não há alienação parental. Mais um, 373 dias sem conviver, abraçar e beijar meu filho. Pois bem, esses depoimentos, junto à hashtag Pais Que Não Se Calam, fazem parte de uma página do Facebook criada recentemente para dar visibilidade a pais que foram separados dos filhos em casos conhecidos como alienação parental. Para entender mais sobre isso, converso agora com o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da UFMG e também da PUC Minas, professor César Fiuza. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e muito obrigado pela participação.
Bom dia.
Professor, para começar, né, vamos seguir desse conceito, né? Que é essa alienação parental, professor?
Olha, a alienação parental, ela é conceituada pela própria lei que a instituiu, que é a Lei 12.318, de 2010.
Uhum.
E a lei diz que se considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança, né, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que têm a criança ou adolescente, né, sob sua autoridade, guarda, vigilância, enfim. E o objetivo da alienação parental é exatamente repudiar o outro genitor,
uhum,
né, que vai causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de algum vínculo com esse genitor. Né? Então a ideia é essa, né? De exatamente fazer com que a criança ou o adolescente repudie um dos genitores, né? O pai ou a mãe.
Certo, então é porque a gente falou justamente, né, de uma campanha que dá visibilidade para casos de pais que foram separados dos filhos, né? Mas então ela não só ocorre contra o pai, né?
Não só contra o pai, pode ser contra a mãe também. E às vezes a alienação parental ocorre durante o casamento. Ela pode ser subliminar, entendeu? Assim, imperceptível.
Uhum.
A mãe ou o pai, por exemplo, podem falar, né, induzir a criança a repudiar o outro genitor. Mas isso pode ocorrer durante o casamento mesmo, os dois morando junto, aparentemente a família está muito bem, mas há atos de alienação parental ali diariamente e constantemente. Isso é muito comum, uhum, muito comum.
E quais são as consequências disso, professor, para o filho, para a filha e para a família? Tem como medir aí as consequências?
Olha, é muito difícil, porque quando o casal está separado, aí fica mais fácil,
uhum,
né? Porque aí a alienação parental, quando ela é mais explícita e o casal está separado, aí fica mais fácil para a vítima, por assim dizer, tomar providências, né? Então, enfim, ela pode intentar uma ação, né? Propor uma ação para averiguar o fato, tomar as devidas providências, né? Aí o juiz vai verificar se há realmente a alienação parental e, enfim, podem ocorrer aí várias medidas, por exemplo, a advertência do alienador, ampliação do regime de convivência familiar em favor do alienado,
uhum,
multa para o alienador, ou acompanhamento psicológico, alteração da guarda, né? Por exemplo, se for guarda unilateral, passar a ser guarda compartilhada, ou até inverter mesmo a guarda, né? Passar a guarda para o alienado, para a vítima, enfim, pode ocorrer até o caso de suspensão do poder familiar do alienante, né, do alienador.
Certo.
Então, as medidas, mas isso no caso de um casal já estar separado e de alienação parental ser mais explícita. Agora, quando ela é subliminar, quando ela é escondida, por assim dizer, e às vezes com o casal convivendo, né, no mesmo lar, casados, aí fica muito difícil mesmo. E os prejuízos para a criança e para o alienado são, às vezes, muito grandes. Né? Agora, às vezes também ocorre de as crianças, adolescentes, enfim, terem uma certa consciência, adquirirem uma certa consciência, perceberem a alienação. Né? E aí o feitiço se volta contra o feiticeiro, né? Isso costuma acontecer também, eu já vi casos, né? E aí a revolta acaba que se dá contra o alienador, né? Quando as pessoas, enfim, adquirem uma certa consciência, percebem aquele processo e acabam ficando com raiva do genitor que alienou, que promoveu essa alienação.
Certo, agora são 10h45, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa, estou conversando ao vivo com o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da UFMG e também da PUC Minas, professor César Fiuza. Professor, e aí como o senhor mesmo disse, né, às vezes o próprio filho identifica, mas aí como identificar, como provar um caso de alienação parental? Minha dislexia está difícil aqui nesse termo. E aí denunciar também, isso faz parte, como é que funciona isso?
Uma vez que seja identificado, quer dizer, o genitor, a vítima, né, o alienado, ele tem que tomar as providências que ele entender necessárias. Né? Em princípio, ele é a parte interessada. Quer dizer, ele então vai e denuncia e toma as providências que ele entender cabíveis, né? Ou seja, ele vai à justiça e requer ampliação de visita e tudo mais. Agora, é óbvio que o juiz ele tem que agir com uma certa cautela para verificar se realmente está havendo a alienação parental. Normalmente ele vai indicar um perito, um psicólogo, um assistente social, né? Para acompanhar a criança, entrevistar a criança, etc. Eu vi um caso, eu pude participar de um caso daquele menino que foi, eu agora esqueci o nome das partes, minha cabeça não está muito boa no fim do semestre, um garoto que saiu aqui do Brasil e foi com o pai para os Estados Unidos.
Ah, sim.
Não sei se vocês se lembram.
Sim, sim.
Né? Então, a psicóloga lá nos Estados Unidos, os avós, né, reclamaram muito aqui no Brasil, etc. E a psicóloga lá nos Estados Unidos chegou à conclusão que estava havendo alienação parental por parte dos avós. Né? Então, a visitação dos avós, mesmo por telefone, passou a ser supervisionada. Por ordem do juiz americano. Por quê? Porque os avós, eles ficavam assim no telefone. Pois é, meu filho, aqui no Brasil está tudo tão gostoso, o fulano de tal está sentindo tanta saudade de você. Quer dizer, no momento que o menino havia se mudado de país, mudado com o pai, precisando de se adaptar nos Estados Unidos e tal, os avós ficavam, por assim dizer, puxando o menino para cá, né? E de uma certa forma colocando o pai numa posição de vilão.
Sim.
Né? Então a psicóloga detectou isso, né? E a partir daí as visitas e as conversas telefônicas passaram a ser supervisionadas e os avós tinham limites a respeito do que falar. Eles não podiam mais ficar puxando o menino para o Brasil. Né? Aqui está tudo, tá todo mundo morrendo de saudade de você, nós estamos sentindo muita falta de você aqui, você tinha que estar aqui conosco e tal. Quer dizer, isso, a cada telefonema desses, o menino entrava em crise, era, uhum. era um problema danado. Né?
Certo.
E aí a coisa foi parando até melhorar. Né? Então as medidas são várias, né? E o alienado é que tem que, em princípio, recorrer à justiça para adotar essas medidas.
Certo. O nome do menino, o caso do menino Sean Goldman, é isso, professor?
Eu acho que é isso mesmo, ah. isso.
É, então, todo mundo aí, né, que tiver interessado aí, ficou curioso, só procurar, que tem muitas notícias, né, sobre isso aí na internet. Professor, e o senhor falou, né, dessa lei de 2010, mas aí, de alguma forma, então, a alienação parental é crime? Como é que ela é tratada aí na lei, professor?
Não chega a ser crime, né, mas é um ilícito civil, né, na esfera do direito civil, uhum. ela é considerada um ilícito, e que vai ter as suas consequências, né? Que pode chegar, inclusive, à perda a suspensão da autoridade parental, né? do poder parental sobre Sim. o filho, né? Por parte do alienador. Pode implicar multa, né? Acompanhamento psicossocial, enfim, né?
Sim.
Perda da guarda, né?
Uhum.
Mas não chega a ser crime, não.
Ok. E, professor César Fiuza, tem mais alguma coisa sobre esse assunto que o senhor acha importante trazer aqui para a gente, reforçar aqui para a gente?
Não, acho que não. Eu acho que o importante é isso, é que o pai ou a mãe, né, o genitor, que se sinta alienado, ele tem que procurar um advogado, uhum. Especialista em direito de família, para tomar as medidas necessárias. Eu acho que ele não pode deixar a coisa crescer a um ponto, às vezes, de ser irreversível.
Sim. Né? Tá certo, professor César Fiuza, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Tá bom, muito obrigado a vocês.
Obrigado, bom professor, dia. Bom dia. Tá aí, eu conversei com o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito aqui da UFMG e também da PUC Minas, professor César Fiuza. Nós falamos sobre a alienação parental, definida no artigo 2º da Lei 12.318, de agosto de 2010, como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor e que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Né? Foi tudo aí, como o professor explicou para a gente direitinho, tratou aí, trouxe até vários exemplos para a gente também entender melhor como funciona, o que é a alienação parental, como proceder, né? Como identificar, como proceder. Você confere essa entrevista na íntegra, né, em www.ufmg.br/rádio. Daqui a pouquinho a gente sobe a entrevista, você pode ouvir, pode indicar para alguém, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.